Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando como filhos de Deus. Capítulo 7. Garantias e marcas do ser um filho de Deus. Os seres humanos, em sua grande maioria, prezam muito por saber a paternidade da qual descendem e anelam pela confirmação desta paternidade através de provas concretas. E se o conhecimento de uma paternidade que tem aplicação temporal pode ser tão significativo, quanto maior não deveria ser o anelo por conhecer a paternidade de uma condição de filho que é para toda a eternidade? Muitos aspectos da vida natural ou civil são feitos em torno da confirmação das paternidades terrenas como, por exemplo, o registro de nascimento para confirmação de cidadania, documentos de identificação para diversas atividades e provas testemunhais. Além disso, atualmente, ainda pode ser averiguada a prova de paternidade por meio de compatibilidades de DNA para diversos objetivos. Como, porém, pode ser feita a averiguação de uma genuína condição de um filho de Deus? Quanto à averiguação da condição de filiação natural, há atualmente no mundo diversos meios pelos quais ela pode ser checada. Porém, quanto à condição de filho espiritual, como uma pessoa pode averiguar este mesmo aspecto em questão? E para nos mostrar mais especificamente que a condição de filho de uma pessoa em relação ao Pai Celestial pode ser averiguada, as Escrituras nos mostram que esta averiguação pode ser checada por um conjunto de aspectos que ocorrem no coração de uma pessoa, bem como também nas condutas que esta passa a adotar em sua vida, conforme exemplificado mais uma vez abaixo pelos seguintes textos já anteriormente citados. João 3, 5 até 8. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admaias de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A condição de ser feito filho de Deus não necessariamente produz uma alteração no corpo físico, no homem exterior, pois ela, antes de tudo, é a concessão de um nascimento no espiritual. Porém, apesar da condição de filho de Deus ser primeiramente uma condição espiritual, ela, na sequência, também resulta em uma série de implicações tangíveis ou práticas em como a vida de uma pessoa passa a ser guiada, pois todo aquele que é guiado na sua vida pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Portanto, quanto ao aspecto de averiguar a condição de filho de uma pessoa em relação ao Pai Celestial, o que está declarado no último texto acima pode ser observado por múltiplos ângulos para extrairmos vários aspectos da mesma verdade nele declarada, conforme segue. Primeiro, aos filhos de Deus, é dado o privilégio de poderem ser guiados pessoalmente e continuamente pelo Espírito de Deus. Segundo, se um indivíduo é guiado pelo Espírito Santo, ele pode ter a certeza de que ele é um filho de Deus nascido pelo Espírito. Terceiro, se, porém, um indivíduo não é guiado pelo Espírito de Deus nos mais diversos aspectos da sua vida, mesmo que ele se denomine de cristão, isto aponta para uma situação muito crítica e pode inclusive indicar que este indivíduo ainda não passou pelo novo nascimento espiritual ao qual o Senhor Jesus fez referência em suas palavras ou ensinos. E além do Pai Celestial conceder o seu Espírito aos seus filhos espirituais para estes serem guiados por ele, Deus inclusive concede o Espírito Santo para que este ensine e testemunhe ainda mais objetivamente ou diretamente aos filhos de Deus sobre a condição deles de filhos do Reino Celestial, estabelecendo Deus ainda, o Espírito Santo no coração dos seus filhos também como garantia ou penhor desta condição a eles concedida mediante a sua graça. Assim, a presença viva e atuante da pessoa do Espírito Santo na vida de um cristão é uma das características mais marcantes ou evidentes da paternidade de Deus sobre eles ou da condição dos cristãos como filhos do Eterno Pai Celestial, conforme segue. 1 João 4, 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele, em nós, em que nos deu do seu Espírito. Efésios 1, versos 3, 13 e 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por isto, uma vez que um cristão tem o Espírito Santo concedido por Deus ao seu coração, também todos os aspectos da atuação do Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo na vida deste cristão passam a evidenciar a sua condição de um filho do Pai Celestial, bem como também o fazem as características descritas nas Escrituras sobre aqueles que são nascidos de Deus, conforme também exemplificamos mais uma vez com textos a seguir. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. 1 João 2, 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Efésios 5, 8 até 9. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade. Uma das principais características daqueles que vieram a ser constituídos pelo Senhor como filhos de Deus é que eles passam a ter um anelo profundo pela verdade, justiça e amor de Deus. Por outro lado, a ausência do anelo e da prática destes aspectos é um sinal de que uma pessoa ainda está se abstendo da condição de um filho espiritual diante do Pai Celestial, também exemplificado abaixo. 1 João 3, 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. 3 João 1, 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Cristo é a verdade, a justiça celestial e o fundamento de amor de todo indivíduo que é filho de Deus. Porém, se uma pessoa ainda está dissociada da verdade, da justiça que há em Cristo ou do amor que há em Deus, ela não tem as características de um filho do Pai Celestial. Uma pessoa que crê na salvação oferecida por Deus em Cristo Jesus como sendo ela concedida pela graça de Deus e não por obras da lei, e também recebe esta salvação em sua vida, tem a marca do anelo por viver e andar na prática da verdade, da justiça celestial e do amor provido por Deus em Cristo, o que também é expresso nas Escrituras pelas ações de um cristão quanto a ele se aproximar da luz de Cristo oferecida pelo Pai Celestial ao mundo. Já uma pessoa que evita a luz do Senhor, enveredando para uma vida inclinada ao paganismo ou que procura a prática de obras da lei como a de Moisés ou similares a esta, não se encontra na prática da verdade, da justiça celestial e do amor de Deus, mas na prática daquilo que é injustiça diante do que Cristo já fez mediante a obra na cruz do Calvário. E agindo assim, ela se coloca em posição contrária à verdade e ao amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus, revelando, antes, a sua falta de anelo pela luz, verdade, justiça celestial e amor de Deus, o que, por sua vez, pode ser um forte indício de que ela ainda não recebeu o novo nascimento oferecido pelo Senhor mediante a sua graça. João 3:19-21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Gálatas 5:5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Um filho de Deus é filho do Pai Celestial porque é nascido de Deus e, portanto, tem como característica, em sua condição de filho celestial, os traços de filho de Deus colocados nele pelo Senhor já desde o novo nascimento, os quais são virtudes que atuam de forma viva no coração daqueles que são nascidos do Senhor. 1 Pedro 1:22-232. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos, de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 João 2:27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Um filho de Deus não é chamado para se portar de forma diferenciada das pessoas que ainda não receberam a Cristo Jesus para, por meio dos seus atos, tentar alcançar a condição de filho do Pai Celestial. Um filho de Deus é chamado para se portar como tal porque ele já é filho de Deus e porque nele já habita a presença de Deus e a palavra da verdade e da justiça celestial. Desta forma, quando as Escrituras exortam os cristãos a andarem como filhos da luz, elas não o fazem para que um cristão venha a ser constituído em um filho de Deus pelo andar em novidade de vida, mas para que este cristão esteja atento para quem ele já é e para aquilo que já lhe foi concedido da parte do Senhor para a sua condição de filho de Deus. Todo cristão é chamado para estar atento ou desperto para que aquilo que ele já é no Senhor também coopere para lhe ajudar a viver e andar conforme a sua condição de um filho do Pai Celestial. Conforme mencionamos anteriormente, a pessoa que recebeu a condição de filho de Deus recebe o Espírito Santo e a direção de Deus por meio do seu Espírito. E pelo que já vimos também sobre como o Espírito Santo opera, podemos saber claramente que o Espírito do Senhor não vai guiar uma pessoa à prática do pecado. Pelo contrário, o Espírito Santo guia os filhos de Deus a viverem na graça e na justiça segundo a verdade de Deus, o que também permite um cristão ter parâmetros claros para discernir quando é o Espírito do Senhor guiando a sua vida ou quando é alguma outra proposição que não procede de Deus. No Senhor, há muito para um filho de Deus aprender sobre a sua condição de filho. Porém, aquele que ama a Deus também se dispõe a conhecer ao Senhor e ao reino celestial no qual passou a ser inserido como um filho e do qual passou a ser herdeiro em Cristo Jesus. Aspectos que os temas do Evangelho da Justiça de Deus, andando na verdade e andando em amor já abordam amplamente, mas que aqui ficam ainda mais ressaltados no sentido de que o normal para um filho de Deus, nascido do Espírito do Senhor, é ter um grande anelo por cada um destes aspectos. Por fim, neste capítulo, gostaríamos ainda de reiterar aquilo que também foi reiterado no tema A Grande Misericórdia do Pai Celestial, o que nos lembra que os textos mencionados neste capítulo e nos anteriores sobre quem é nascido de Deus não afirmam que um filho de Deus passará a jamais pecar novamente, mas que um filho de Deus, por ter sido unido ao Senhor, não é mais entregue, rendido ou sujeito ao pecado e nem vive mais em contínua prática ou rotina de uma vida pecaminosa. Em seu atributo de Pai Celestial, Deus é transbordante de misericórdia e fez uma provisão para auxiliar e perdoar os seus filhos celestiais enquanto ainda vivem e andam na fraqueza de filhos do homem, e até quando no mundo ainda tropeçam algumas vezes. Porém, isto é muito diferente de afirmar, como alguns querem fazer, que um filho de Deus, por causa da graça e da misericórdia de Deus para com ele, pode voltar a uma vida de sujeição ao pecado, à lei de Moisés ou similares a ela sem se colocar sob o risco de sofrer os danos à sua vida ou alma, pois esta postura simplesmente não condiz com a nova condição pela qual um verdadeiro filho de Deus foi concebido e na qual ele é chamado para viver e andar a partir de uma nova condição interior. Salmos 37, 23 até 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. 1 João 1, 5 até 2, 2. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Uma pessoa que vive no denominado presente século, mas é um filho de Deus, pode vir a se deparar com o fato de tropeçar em algumas situações. Porém, um filho de Deus não se conforma com a prática dos pecados e nem fica entregue a uma vida de pecado. Em vez disso, ele intensifica a sua comunhão com o Espírito Santo para ser guiado pelo Senhor Jesus e pelo Pai Celestial em toda a verdade e justiça celestial para vencer o mundo e as trevas que se manifestam no presente século. É o próprio Pai Celestial que coloca no coração dos seus filhos a semente que anela pela prática do bem e que aborrece a prática do mal. Por isto, um filho de Deus tem em si, por meio do Espírito de Deus, tanto o anelo pelo bem como a sabedoria e a força para discernir e resistir o mal. Jeremias 32, 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Romanos 8, 26 até 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. ter a marca ou a semente de ser um filho de Deus não significa, então, que um filho do homem que recebeu a Cristo Jesus como o Senhor tenha passado a ser um indivíduo naturalmente forte e poderoso, mas que ele passou a ter um anelo pela vontade de Deus e, como filho de Deus, também passou a ter a condição de, no Senhor, ser fortalecido e estabelecido para viver e andar como filho do Deus eterno. As características da condição de filho celestial não são ações externas que podem ser geradas pelo esforço próprio dos filhos. Pelo contrário, são características geradas por Deus naqueles que são seus filhos e que se mantêm na comunhão com o Senhor. Estas características são dádivas de Deus aos filhos de Deus, não lhes sendo elas nativas como filho do homem. Assim como uma criança recém-nascida saudável anela pelo alimento, pelo ar, pela vida, assim um filho de Deus tem, na sua condição de nova criatura, o anelo pelos aspectos que lhe são pertinentes. O anelo pela vida em Deus e com Deus faz parte da existência do próprio ser de um filho de Deus ou lhe é nativo como um filho do Pai Celestial. Gálatas 2:19-20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E, por sua vez, similar às demais dádivas celestiais que Deus concede às pessoas, as características nativas de um filho de Deus que lhe são dadas devem ser cultivadas e não negligenciadas para que não venham a ser sufocadas e extintas nele. Portanto, a prática do cultivo das características da condição de ser um filho de Deus ou em Deus é realizado pela comunhão espiritual com o Senhor Jesus Cristo e por meio dele com o Pai Celestial. Aspecto abordado mais amplamente no tema: o princípio central do viver do cristão e o evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, e dos quais relembramos ainda os dois textos a seguir. 1 Coríntios 2, 12-14. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. João 15:1-5. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.